Olá, meus amigos que escutam o BetCast, chegamos ao nosso episódio número 50, episódio redondo. Muito bom dia a todo mundo, hoje vamos falar um pouquinho sobre a final da Champions League, que foi uma bosta, mas que foi merecido o título do Liverpool. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Brasil, do Flamengo, que tem um novo treinador, vamos falar sobre ele. Vamos falar um pouco sobre Nations League, que está chegando na semifinal, e também vamos falar um pouquinho sobre Copa América, só dar uma pinceladinha sobre algumas coisas que a gente ainda não viveu, né, Gabigol?
Exatamente.
Bom
de
dia.
Volta aí. Bom dia, galera. Bom dia, Felipe. Bom dia, Theo. Galera que nos ouve. Tamo junto aí de novo, depois de um período de férias. Tem muito assunto bom pra gente falar aí, mesmo sendo final da temporada. Ainda tem, como o Theo disse, a Nations League, que é um campeonato que veio pra... Até, digamos assim, para dar trabalho para a gente num período que seria um pouco mais ocioso, cheio de amistoso, chato e tudo mais. Então, bora para isso.
Bom dia, Filipão.
E seus fake, como é que vocês estão? Beleza, então, velho. Final de Champions League foi linda, né? Para mim foi linda.
Vamos falar
disso. Eu trabalhei, daí. Só fiquei no Danone, como diz o Gabigol.
Quem não trabalhou, acho que foi muito bem, né? Porque foi uma expectativa muito grande para um jogo muito bosta.
Exato.
Mas ganhou quem merecia mais, vocês concordam? Acho que todo mundo ia gostar de ver o Liverpool campeão contra qualquer outro time, né? Contra o Tottenham, eu acho que nesse caso, acho que só tinham dois times que tirariam ali, talvez, a torcida das pessoas. O Ajax, por conta de ter sido a sensação, né, poderia ter dividido, e talvez a Juventus tivesse chegado por conta do nosso, né, o Gabigol, nosso lindo robozão que às vezes puxa muita torcida, mas contra o Tottenham acho que foi merecido o Liverpool. Acho que se fosse o Tottenham vencedor, o pessoal ia falar, olha, não, tranquilo, beleza, foi legal, merecia, porque é um time que nunca ganhou, mas o fato do Liverpool, da campanha do nosso amigo Klopp ter sido tão boa até aqui, ter sido tão... Não dá pra falar vitoriosa, né? Foi tão competente, mas não tinha ganhado nenhum título e agora já acaba ganhando o maior deles. Vários jogadores ali que estão no Liverpool, Salah, acho que a maioria dos jogadores que estão ali no Liverpool vieram por contratação pela mão do Klopp e levantaram seu primeiro troféu agora. Filipão, como menino de Liverpool, consegue explicar melhor. Foi uma final que todo mundo colocou uma expectativa gigantesca, mas acabou que o gol cedo do Salah de pênalti deu uma esfriada no jogo. O Tottenham decidiu não se expor, como a gente achou que ia ser no primeiro tempo. O Liverpool decidiu não tocar tanto a bola e ficou aquele deixa que eu deixo, xoxo, mas...
Chatinho, né? Finalzinho, né? Chatinha. Falando em merecimento, acho que o Liverpool tem todo. Começou a Champions League de uma forma difícil. Quem lembra? O Liverpool perdeu lá pro Estrela Vermelha.
Perdeu todos os jogos fora de casa.
Perdeu todos os jogos fora de casa. Quase foi eliminado. O Alisson até salvou. Todo mundo tá lembrando bastante da defesa dele contra o Napoli, que ele fez lá queima-roupa. Se não me engano, foi o Arkadiusz Milik que perdeu o gol. Poderia o Liverpool ter caído ali já, na fase de grupos, que seria extremamente precoce para uma equipe que foi o finalista na temporada passada, né? Quem não lembra, né? O Karius teve a bondade de praticamente entregar o título lá para o Real Madrid, apesar do Real Madrid também não ter jogado bem. E nessa temporada aí foi a redenção, tanto do Klopp quanto do elenco, praticamente tinha todos os mesmos jogadores, eu acho que a diferença era no gol, o Alisson. E por fim, fez diferença sim, é um cara que eu particularmente nunca gostei tanto, até depois de ter visto as atuações dele na Copa do Mundo, que é goleiro de seleção, sempre gosto de falar que nas horas mais complicadas ele aparece, e dessa vez ele apareceu pro lado do Liverpool contra o Tottenham na final, fez duas boas defesas, também não foram milagres, mas foram boas defesas, e falando do jogo, o Tottenham era um franco atirador, né? E, infelizmente, né, tudo não tá hoje aqui, mas eu tenho certeza que seria a opinião dele. O Pochettino, dessa vez, eu acho que ele já errou já no começo da escalação. Eu até imagino que pelo Lucas ser um cara de velocidade, um jogador rápido, um jogador que pode mudar o rumo de uma partida, assim como foi lá contra o Ajax, Ele poderia vir do banco de reserva, mas eu acho que demorou demais o Pochettino para mexer, cara. Ele viu que o primeiro tempo a equipe dele não reagiu, então, como o Theo falou, o gol foi extremamente rápido, isso daí sempre pesa, deixa a equipe, de certa forma, mais pressionada, até desanimada, talvez, mas não teve peito, sabe, para o que me pareceu que respeitou demais o Liverpool, e o Liverpool jogou na dele. O Liverpool não teve praticamente problema nenhum no primeiro tempo. Segundo tempo, lá depois dos 70, que o Tottenham foi dar uma finalização perigosa, se não me engano foi um chute do Heung-min Son de perna esquerda. Mas o restante foi um jogo que, nitidamente, parece que, sabe, faltou aquela gana, aquele gás que teve contra o Ajax. Assim como também o Liverpool teve contra o Barcelona, mas o Liverpool tava na dele. Não tem o que falar, o Liverpool tava vencendo.
Eu senti uma falta do Lucas, porque Sim. Pra mim o Harry Kane tava morto em campo.
Então.
Inclusive a imprensa inglesa tava chamando o Harry Kane de man down, né? Falando que ele, tipo, não precisava nem estar jogando, porque tava morto, realmente. Eu não vi necessidade de entrar com o Harry Kane, mas é aquela coisa, né? O cara volta de lesão para poder jogar na final. Querendo ou não, ele foi decisivo contra o Dortmund. Não sei, cara.
É um cara foda, Theo. Só que, assim, é estranho você botar um jogador no banco, um cara tão motivado e com a moral lá em cima, assim como tava o Lucas. Eu até entendo que existe a parte tática. Existe, cara. Então, obviamente, o Pochettino sabe muito mais de tática de futebol do que eu. Só que, assim, não seria absurdo nenhum se ele tivesse, por exemplo, ter tirado o Dele Alli, que eu acho que é um cara que esse ano não foi nenhum grande jogador do Tottenham, e deixado o Eriksen como um central, talvez até um pouco mais recuado com o Ings e o Sissoko, e soltar um pouco mais o Lucas, o Son e o Harry Kane como centroavante. Eu acho que ele não optou por isso. Eu acho que esse foi o maior erro. Já começa por aí. E depois, faltou, na verdade, faltou gana de ganhar. Sabe que aquele negócio de se a gente perder, a gente vai cair de pé? Acho que faltou um pouquinho disso daí pro Tottenham. Foi estranho, porque tudo que a gente viu contra o Ajax, a gente não viu na final. E, cara, contra o Ajax, eles se jogaram, tipo, now or never. E numa final que, cara, vamos ser honestos, sem querer zicar. Quanto tempo vai demorar pro Tottenham chegar numa final de Champions League agora?
Demorou um pra tempão. Acontecer de novo o que aconteceu, da eliminação do Ajax ali, meu, do próprio City.
Uma virada como aquela, venceu o próprio City, que era um favorito.
O Tottenham chegou até eliminado contra o City no gol impedido, voltou por causa do VAR, e no Ajax os caras conseguiram tirar da cartola. Foi uma coisa interessante, se a gente passar pro Felipe, quando o Tottenham tomou o segundo gol do Origi, numa sobra ali de escanteio, eu olhei pros jogadores do Tottenham, e dava pra ver os caras falando, vambora, vamos pra cima, tipo, dá pra fazer
agora?
De novo, entendeu? Não, dá pra
agora?
Fazer de novo, tipo, vamos recuperar de novo, vamos fazer 2x2, devia ter olhado pro Lucas, já tava em campo, eu acho, né, ou não sei se ele já tava, devia ter olhado e falado, dá pra recuperar ainda, e o Tottenham foi jogar só no finalzinho, a gente viu o Tottenham buscando só no final, eu concordo com você, acho que no primeiro tempo, lógico que tem um mérito do Liverpool de neutralizar. O Liverpool tava mais abafando do que roubando pra arrematar.
Marcou muito bem, né? Marcou muito bem.
O Liverpool tava assim, olha, fica com a bola, eu vou só administrar aqui na marcação. E marcou muito bem. Mas eu acho que faltou um pouco de uma tentativa ali, talvez, do Pochettino, de tentar furar essas linhas, de tentar ir pra cima. Demorou
faltou
muito pra ir pra cima.
A chamada ousadura, talvez.
Cara, esse jogo ele poderia ter sido empatado, né? Se não fosse o gol do Origi ali no finalzinho, as tentativas do Tottenham poderia ter dado alguma coisa. E o Liverpool, teoricamente, iria pagar por ter abdicado de atacar, né? Por ter só feito esse jogo... como é que eu vou dizer? Jogou com o manual debaixo do braço, né?
Jogou realmente com o resultado, né?
Exato.
Começou o jogo vencendo por 1-0.
Mas às vezes a gente tá olhando para um lado de torcedor que queria ver o jogo pegar fogo. Mas se a gente for pensar no Liverpool, nesse time do Klopp, que precisava desse título, cara, precisava demais desse título, porque senão, eu acho que o Felipe concorda comigo, o Klopp, querendo ou não, tendo um timaço, tendo montado ali uma puta família, ele ia ser sempre questionado por ser o segundo lugar nas competições que ele chegava.
Chegou em, vamos dizer assim, duas finais, entre aspas, né? Se for analisar a Premier League, foi praticamente uma final, obviamente... Cada equipe jogando seu jogo, mas pelo corpo por conta dos pontos corridos. Mas eles queriam terminar, eu vi até a declaração do Alisson, que eles pensaram, imaginaram que eles precisariam aí sair com o título, que seria frustrante também. Por mais que as duas campanhas foram sensacionais, tanto na Premier League quanto na Champions, sair sem um caneco é complicado. Mas é, para finalizar o meu comentário, que eu achei que o Liverpool botou o bumbum na parede e falou, cara, vamos na boa. A gente já fez um gol, vamos segurar aqui. Olha que o Tottenham bobear, a gente sai no contra-ataque. Só que o Tottenham nem se jogou, porque ele não deu nem chance desse contra-ataque
acontecer. Pra mim, jogou pra ser campeão e eu acho que foi correto. Não, acho que não foi errado da parte do Liverpool, não. Pra mim, o erro... O Klopp, ele jogou, pra cima do Pochettino. O Klopp, ele jogou pra cima do Pochettino. O gol saiu cedo, não era esperado, provavelmente, por nenhum dos dois. Né? O Liverpool falou, opa, gol cedo, beleza, vamos assimilar isso aqui e vamos controlar. E aí,
o pênalti? E o pênalti? O que vocês acharam do pênalti?
É, cara, assim, eu, a olho nu, velho, quando aconteceu o lance, eu falei assim, pênalti. Aí depois foram ver o VAR e tal, e assim, tem um lance pra mim que ficou bem, bem discutível, assim, que o Mané cruzou a bola, bateu no peito do Sissoko, e a bola veio andando no braço dele aberto, assim, na hora que ela começou a andar, e pra mim, tipo, é foda, né, você não marcar um pênalti, que a bola sai andando na mão do cara, né, uma coisa, tipo, bater e tal, e sair. Mas, assim, falando um pouco do jogo, né, acho que o Firmino e o Kane, velho, foram duas peças que não deveriam ter jogado, mas que os dois treinadores optaram por eles jogarem, muito pelo nome e pelo que significa pro elenco, né. Mas claramente, assim, dava pra ver que o Firmino não tinha condição nenhuma de jogo, né? Nenhuma. Andando em campo, não conseguia acertar um passe, todo travado. Ficou lá mais do que 50 minutos, né? Ficou mais do que 60 minutos, perdão. O Liverpool foi muito dentro do que eu imaginava, pra ser bem sincero. Eu fiz uma análise, né, um pouco mais tática do Tottenham, e o Tottenham, pra mim, tinha muito perigo quando subia a marcação. Fazer esse pressing, né? Que é um time que afunila muito. Né? Quem puder ver o mapa de passe consegue ver que o Dele Alli, o Son e o Harry Kane jogam muito perto um do outro, né? Então, o Liverpool viu, cara, se você vier me apertar, eu vou chutar essa bola pra frente pro Salah, cara. Não vou ficar aqui, tô correndo risco, entendeu? E o Liverpool jogou pra ser campeão. Dava pra ver claramente o Van Dijk em vários lances que ele não fazia, cara. A bola vinha, ele tava, sentia pressionado, ele chutava pra frente e foda-se, chutava pra lateral e foda-se, entendeu? O Liverpool jogou claramente pra assim, cara, nós não vamos perder, velho. Não importa o que aconteça, nós vamos sair daqui hoje vencedor. E a postura que eles viram que tava dando mais certo foi essa. Ele falou assim, cara, qual que é a chance do Tottenham marcar? Qual que é a maior qualidade do Tottenham, perdão? É subir a marcação, pressionar e com um toque rápido conseguir entrar na gente. Então vamos dar chutão, cara. Deixa eles construir lá de trás e a gente vai defender, cara. E foi essa postura que, inclusive, é uma postura que não é normal do Liverpool, né? É uma postura que a gente não vê o Liverpool fazendo muito. E por isso que eu acho que o Pochettino demorou um pouco a mudar um plano de jogo, sabe? O que aconteceu quando o Ajax fez isso? O que aconteceu para ele virar o jogo? Foi meter o Lloriente e o Lucas. Ele já devia ter voltado no segundo tempo com o Lloriente e o Lucas. Porque o Liverpool não ia mudar, cara. Não ia mudar, claramente ali não ia mudar. Então, assim, por que entrar com o Lloriente? Já que você congestiona muito pelo centro, cria pelos lados, congestiona no centro, mete um cara pra brigar de frente ali com o Van Dijk e com o Matip, né? Vai jogar o Harry Kane manco lá pra brigar com os caras? Não faz sentido. E o Lucas, na fase que ele tá, cara, pra mim ele devia ter se titular, mas, enfim, essas decisões aí, os treinadores sabem muito mais do que a gente. Agora, não tem, assim, o jogo pra mim foi muito isso, sabe? Eu como torcedor, assim, fiquei com o cu na mão, pra ser bem sincero, velho. Foi dando ali o segundo tempo, finalzinho, o Liverpool começou a morrer, cara, e eu senti que se o Tottenham fizesse um, fazia dois. Muito por essa questão, tipo, cara, se eu vou ficar só defendendo, se a gente fizer um gol, a gente vai fazer dois. E acabou que um escanteio, cara, deixaram o Origi livre, e o Origi foi perfeito na finalização, cara, perfeito. Chutou onde tinha que chutar e fez o gol.
Que fase do Origi, hein?
O cara, velho, não jogou nada no ano praticamente, mas quando entrava pra decidir. Esse cara teve com estrelas.
Talvez ele seja o Lucas Moura do Liverpool, digamos assim, né? O cara que entrou e conseguiu fazer os gols.
Nem só na Champions, né? Na própria Premier League.
Tá? Aquele gol contra o Newcastle que ele marcou no finalzinho lá de cabeça.
Teve um contra o Everton também, que ele prejudicou o goleiro também, né? O Pickford, pra Ele não fez o gol, mas ele atrapalhou bastante o goleiro. Mas assim, foi uma boa final, cara. Eu não posso falar muito de mercado porque eu não fiz, né? Eu fiquei sabendo algumas coisas aí e tal, que o pessoal comentou. Mas eu não fiz, então fiquei só curtindo mesmo. Fico muito nervoso pra saber a verdade. Mas foi um jogo, assim, bem... Eu só acho que só não foi pior, cara, do que uma Inter de Milão e Bayern de Munique, que a Inter ganhou de 2-0. Que o Bayern de Munique nem deu cheiro. O Tottenham deu cheiro, cara. Acho que o Tottenham ficou muito no quase, assim, sabe? Era muito passe, cara, que se... Acho que o Matip, pra mim, o Matip e Robertson foram os melhores em campo do Liverpool, assim. Foram Matip, Robertson e Fabinho. Foram jogadores que, meu Deus. O Trent também, cara. Tem um lance do Trent contra o Son também, que ele faz um desarme, sabe? O Liverpool jogou muitos momentos, o Liverpool foi muito, assim, no... Muito... cirúrgico, assim, sabe? Aquele lance que se erra dava merda. E foram quatro lances, assim, que eu lembro, assim, de cabeça e que, numa final, poderia ter dado merda, né? Então, assim, não achei também que o Leaf foi tão bem, assim, nossa, o Leaf jogou demais. Não achei, não, sabe?
Acho que eles mais um critério defensivo, né? Mas eu acho que se colocou a jeito ali pra dar merda. Mas, assim, pra falar de emoção, acho que os jogos das emoções foram da semi, né? Quem queria Sim, emoção... Todos. Ganhou na
mata-mata. Acho que a emoção parou ali na semifinal e o restante foi...
Exato. É, igual, a gente tá falando assim, o jogo foi muito parelho, né? Em questão de chances criadas, né? O Liverpool criou 1.26, gol esperado, e o Tottenham 1.12. Isso que o Liverpool teve o pênalti, né? O pênalti é 0.75. Então, tirando o pênalti, o Liverpool não criou muita coisa. O Tottenham criou bastante. E a maioria das... E detalhe, né? Que até os 80 minutos o Tottenham tinha criado 0.23. Então, assim... O Tottenham criou quase 80% de um gol, etc. Depois dos 80 minutos, né? Que foi quando começou. O Alisson fez duas defesas assim, impressionantes. A falta do Eriksen. Ali que você viu que realmente ali que o caldo ia entornar. E ali era a hora que eu falei, né? Que eu tava com o torcedor, que eu tava com o cu na mão mesmo, que não passava nada.
Mas é o Liverpool. Isso eu concordo com o Felipe. O Liverpool poderia ter tomado o gol. Poderia ter dado errado a estratégia do.
Poderia.
Tipo assim, a gente vai segurar e acabar, sei lá, numa bola parada, como foi do Eriksen, um cruzamento na área, ou alguma outra jogada bem encaixada.
O que deixou muito desconfortável foi o Liverpool ter mudado o estilo na final. Cara, isso. Mas enfim. Você vem jogando uma temporada inteira do estilo. Chega na final, você muda, entendeu? É. Pra que você, sabe, time que tá ganhando não se muda. Eu até concordo com essa questão do chute e tal, mas assim, eu até sabia que isso ia acontecer. Tá lá no meu canal do YouTube, eu falei lá. Mas assim, cara, é muito, sei lá, sabe, não sei, aquela pergunta, vale a pena, né? Valeu, ganhou, mas e se não ganhasse? É complicado, futebol é foda. Futebol é foda.
Tinha um jogo pra dar merda, poderia ter sido esse, né?
Mas... três, cara, três finalizações, três chutes no gol, o Liverpool deu o jogo todo.
Não, foi...
Foi muito, assim, pra uma final foi muito pouco. Mas assim, não tira o mérito do Liverpool. Não tira o mérito do Liverpool.
Acho que agora, fazendo uma pergunta mais solta, vocês acham que agora sai a zica? Você acha que o Liverpool agora parte pra ganhar a Premier League da próxima temporada? Ou... parte para buscar a Champions novamente? O que busca esse time do Klopp, Felipe?
Cara, é uma boa pergunta.
Porque não ganhava nada, e vai ganhar porra tudo, agora fodeu, né? Vai ganhar o quê?
É assim, acho que a Premier League ainda é um desafio muito grande. Assim, o Liverpool ganhou muito dinheiro essa temporada, muito dinheiro. E isso pode fazer diferença. Eu acho que o Liverpool ainda precisa de reforço, né? Ainda precisa melhorar um pouco o plantel. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. E aí, quanto mais o Liverpool ganha título, ganha dinheiro, mais forte ele fica para conseguir competir com o Manchester City. E vai, pra mim, ano que vem vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Esse ano, cara, o Liverpool ficou muito, assim, em alguns jogos que ia lá e virava no fim, sabe? Fazia um gol nos últimos minutos. E não foi tão constante, assim, né? Então, graças a Deus, aí conquistou o título pra dar sossego pro Klopp, né? Pra própria torcida que merece, né? E aí, cara, agora é fazer um planejamento pra realmente mudar o patamar do clube, né? Que a gente tem que entender o patamar do clube antes do Klopp chegar. O Klopp tem 4 anos. O FSG aí, que com o grupo dono do Liverpool, comprou o time tem o quê? 8 anos. Então, assim, cara, é devagar. O time tava à beira da falência, literalmente, entendeu? Literalmente. Não é assim, não. Tava literalmente da falência, assim. o Gillette, que era o... Por isso que ele vendeu. Então, assim, o time vem... Hoje o Liverpool, só de televisão esse ano, o Liverpool ganhou mais de 250 milhões de libras. Então, isso... Um time que vai ficar com lucro, entendeu?
Isso, você acha que garante o Klopp mais o quê? Mais uns...
No já estão...
10 anos,
ele tem contrato, ele tem contrato até 2022, né? Hoje são notícias de que já estão começando conversas para renovar até 2025, que vai dar um aumento de salário razoável para o Klopp, né? É, hoje, provavelmente, ele vai se tornar um dos mais bem pagos do mundo. Ele não era, vai estar... Na verdade, ele já era, mas agora ele vai subir muito o patamar, né? Pra deixar ele tranquilo e falar assim, cara...
Acho que a melhor característica do futebol inglês é essa. É você ter continuidade do trabalho. Você vê o Pochettino que nunca ganhou nada, tá aí há 5 anos. O Klopp que não ganhou nada, tá há 4. Não, é sério? É. Porque assim, se o Pochettino agora começa a ganhar, nem que seja Copa da Liga, nem que seja alguma coisa, você já tem uma continuidade de trabalho. Pro Klopp, se fechar mais um contrato, sei lá, até 25, pô, pensa na quantidade de tempo que esse cara tem pra jogar, velho. Numa equipe bem formada, eu acho muito bacana, porque você não tem, por exemplo, troca de jogador o tempo todo na Premier League. Você tem contratação de peça específica nesses times já bem montados. Por exemplo, o City. Se o City for sair para comprar alguém agora, velho, vai ser peça específica para posição X. É igual o Liverpool. Eu acho que o Liverpool tem que focar muito mais, por exemplo, no time B, que é no time, por exemplo, reserva, que o time o Liverpool não tem tantos bons reservas.
Um elenco, digamos assim,
exato,
né? Fazer um elenco.
Do que propriamente o time principal. O time principal, pra mim, salvo algumas exceções ali, tá bem encaixado. Né? A gente já viu isso.
É.
Ah, mas falando de coisa nova, assim, cara, eu tô muito curioso pra ver mesmo. É o Jorge Jesus do Flamengo, né?
Boa, boa puxada.
Falando de técnico, de...
Tudo a ver, né?
Não, mas isso a gente falou de técnico,
não,
etc.
Não, esse não, foi bem puxado, foi bem puxado.
Porque, tipo assim, é um treinador que fez bons trabalhos no Benfica, depois foi pro Sport. O Sport tava um caos. É, conseguiu fazer trabalhos ok, né? Não foi nada de outro mundo. Foi pra Arábia, deixou o time na liderança, teve problemas com a diretoria lá, saiu. Antes de ir para o Benfica, fez bons trabalhos em equipes pequenas, como no Braga. Então, assim, é um treinador que tem uma mentalidade mais ofensiva. E o que eu gosto, né, que eu acho que vai ser interessante de ver, que ele é aquele cara que... O cara que está acostumado a treinar Benfica e Sporting, ele tem que ganhar de todo mundo em Portugal. É. Para ele poder ganhar os clássicos e aí ser campeão. Eu acho que ele tem essa mentalidade, né, de vencer, 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 e eu acho que vai ser interessante ver como que isso vai ser aqui no Brasil, que é um campeonato muito difícil, né? Então acho que eu quero ver isso, quero ver isso em prática, e principalmente o comportamento dele com a diretoria do Flamengo, que a gente sabe que... Né,
falando
quando
acorda
a perna, ele se pula fora, né?
Então, falando como flamenguista, pra mim é um grande desafio pra ele, porque
demais.
É a maior torcida do Brasil, é uma das torcidas que mais pega no pé. O Flamengo dificilmente aceita muito resultado negativo em sequência. Acho que isso acontece em quase todos, por exemplo, em Portugal, o Benfica e o Porto também, e o Sport, se você tem ali 5, 6 jogos sem vencer, pronto, você já não ganha o campeonato. É assim que funciona lá, né? Se você for pegar nos últimos anos, o time pode ter às vezes 2, 3 derrotas no ano, 4, né? É mais ou menos assim. Então acho que o principal desafio dele vai ser encaixar o time, né, ter esse apoio do time e da torcida. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos portugueses, tanto do Porto, quanto do Benfica, quanto do Sport, e todos disseram a mesma coisa. Disseram, olha, o Jorge Jesus, ele é vencedor, talvez ele não vá garantir o título brasileiro para o Flamengo, porque o Palmeiras é muito, muito, talvez...
Talvez aqui
elenco,
também
é
no Brasil
superior.
Ele tenha o mesmo problema que lá, né? Se ele perder 5, 6 jogos, ele não
Exato,
vai ser campeão.
Mas
mais.
Uma coisa que eu achei interessante é a questão da garra e da vontade. Ele falou, pode ter certeza que o time de vocês, ele vai ter ímpeto, ele vai ter garra, ele vai ter objetivo. E isso é uma coisa que às vezes a gente não vê no Brasil. A gente vê muito medalhão correndo, a gente vê muito medalhão ganhando rios de dinheiro e não dando sangue. Isso é uma coisa que ele falou que os times do Jesus ele tem muito, então tomara que seja realmente assim. Acho que isso já vai conquistar muito a torcida, né? Jogadores voltando para marcar, pressionando, linhas altas, o time atacando. Acho que isso é a cara do Flamengo, meu. Tomara que dê certo. Não é para ganhar Campeonato Brasileiro. Acho que tem que pensar no longo prazo. Eu queria ter um, porra, quem não queria tem um treinador com um contrato igual o do Klopp, que faz um bom trabalho, que tem 6, 7 anos de contrato. Porra, quem não queria? A gente, às vezes, dorme no domingo, na segunda-feira acorda sem treinador, na terça contrata um novo, no mês que vem já cai. Não dá.
É, o Brasil é bizarro nessa parte, cara. Eu tava vendo, se não me engano, na história do Liverpool, o Liverpool tem 18 técnicos, alguma coisa assim. Olha, você imagina no Brasil, é, sei. Não é difícil.
Isso aí é uma temporada no Brasil, tem 18 pessoas.
É, mas enfim, vai ser legal, cara. Um cara renomado, um cara extremamente conhecido. É, eu não sei se vocês acompanharam os noticiários, acompanhei bastante, mas até o próprio José Mourinho chegaram a citar ele aí no Brasil, mas ele acabou de recusar uma proposta da China de milhões e milhões para dirigir a seleção chinesa. É óbvio que a questão do Mourinho talvez não seja tão futebol, mas eu vou levantar uma questão aqui que foi levantada também quando falaram do Mourinho aqui no Brasil. Se o Mourinho ser campeão, ou o Jorge Jesus, perdão, for campeão aqui no Brasil, uma Libertadores com o Flamengo, um brasileiro, uma Libertadores que faz tempo que o Flamengo não vence, qual seria o impacto disso daí na Europa, né? Na questão do nome do Jorge Jesus, seria uma coisa assim de que ele chegaria, voltaria para a Europa, digamos assim, muito prestigiado, ou talvez a imprensa europeia, os europeus como um todo, cagassem para esse tipo de situação? Você acha que ele veio para cá para levantar a moral dele? Não que ele esteja com a moral baixa, né? Mas isso teria um impacto na carreira dele daqui para frente?
Com certeza, velho. Acho que...
Eu fico pensando nisso.
A gente tem aí exemplos, muitos exemplos sul-americanos que estão lá fora, de pro Pochettino. A gente tem o Maurício Pellegrini, que foi campeão inglês com o City. O próprio Bielsa. A gente tem o Simeone no Atlético de Madrid. E assim, são treinadores que não ganharam, por exemplo, um Libertadores, entendeu? É, ele vindo para cá, conseguindo colocar as coisas dele em prática e sendo campeão, eu acho que vai incentivar muito excelentes treinadores estrangeiros para vir para cá e fazer o mesmo, entendeu? Mostrar que não é tão bicho de sete cabeças assim, que vale a pena, etc. Coisas que até os portugueses que vieram até então não conseguiram fazer. A gente teve Paulo Bento no Cruzeiro, que foi péssimo, péssimo. É, não por não saber o que fazer, muito por não entender como que o nosso sistema de jogo, que eu digo CBF, calendário, etc., funciona. Né, ele era um jogador, um treinador que jogava com linhas muito altas, defensivas muito altas, tinha muito mais exposto. E aqui o campo tem campo que não dá para você fazer isso, enfim. É, coisas que o treinador ainda não está acostumado. Acho que vamos chamar isso de maldade, né? Então, um pouco mais de maldade, né? Mas ele, se ele chegar aqui, cara, conseguir entender que com essas dificuldades, conseguir fazer um time que seja campeão aqui, como é que ele ganha mais vida na Europa, com certeza. Com certeza, porque ele já é um treinador com licença pró, treinou Benfica, treinou Sporting, pegou um Flamengo que é um dos maiores da América do Sul, isso aí não tem discussão, e foi campeão, e já, quem não vai querer o cara quando ele voltar? Acho que não. O próprio Luxemburgo, cara, saiu daqui e foi treinar o Real Madrid, entendeu? Sem ganhar uma Libertadores, entendeu?
E o engraçado é que ele não tá vindo para um time despreparado. Ele tem um elenco muito forte. Talvez
assim, o elenco
é bom.
Mas é bom.
É bom, é bom. Não é ideal. Eu tenho quase certeza que ele vai tentar trazer alguém que trabalhou com ele. Já se fala aí na mídia até o Coentrão para lateral. Eu não gosto muito.
Também não gostei.
O grande problema...
Tá mais naquele... descenso de carreira.
É, não, pra mim, assim, o grande problema desses treinadores de fora é que eles, por exemplo, o Sampaoli, né? Eles têm muita essa coisa de estar apegado com um determinado jogador, e aí fecha com o cara, e aí vem, tenta trazer. Mas eu acho assim, o elenco do Flamengo precisa de algumas peças na parte da defesa, acho a parte ofensiva muito boa. Acho que falta elenco do Flamengo na parte do reserva, né? O time não tem muitas reservas pra parte defensiva. Mas não é um time ruim, velho. Ele não vem para um time despreparado, sem estrutura. Ele vem para um time que paga em dia, com uma estrutura legal. Mas ele precisa dar uma cara nova. Eu acho que, segundo os portugueses amigos meus que disseram que ele vai... Pelo menos eu posso esperar a garra e vontade do time. Isso para mim já é o suficiente, porque a gente vê o Flamengo deixando muito ponto por falta disso. Né? Por falta de uma marcação a mais, por conta de, às vezes, abrir o placar e recuar. Aconteceu muito isso com o Abel. Então, eu sinceramente não via ninguém no Brasil para poder assumir o Flamengo hoje, a não ser talvez o próprio Renato Gaúcho.
O Celso Roth, talvez.
Não. A gente tem hoje no Brasil muitos medalhões para tapar incêndio, né? Que é
Sim.
assim que funciona. Você tira um treinador que tá ruim, coloca um medalhão, ele ganha 5 jogos, vira herói, e aí quando dá merda, ele sai pela porta dos fundos e vai para outro time tapar outro incêndio. Então, tomara que dê certo.
Assim, acho que a gente tem muito vídeo já no YouTube, principalmente um do Rafael Oliveira, que é um comentarista que eu gosto muito, admiro bastante o trabalho dele. Ele mostrou, né, que o. Mostrou não, né? Ele falou lá que o Jorge Jesus é um treinador que sempre usa o mesmo esquema tático, né? Que é um 4-1-3-2, de forma bem ofensiva e tal. Quem não viu o vídeo, eu recomendo que veja, que é um vídeo bem, bem legal. É, tentando trazer as peças do Flamengo, né, para esse esquema, a gente tem aí o Diego Alves, né? Aí tem a questão do Rafinha, que está fechado, mas não foi anunciado ainda, né? Falta um zagueiro para jogar ao lado do Rodrigo Caio, né? Acho que poderia melhorar aí. E um lateral esquerdo, mas até o René ali. Se for o Felipe Luiz, é melhor, né? Mas o René eu acho que dá conta do
É,
recado.
pelas informações que se tem agora, os nomes, né? É o Jemerson, todo mundo
Nossa
lembra dele
Senhora,
no Galo.
o Gêmeos, se contratar, pelo amor de Deus. Né?
É,
Nossa Senhora.
um outro um pouco mais difícil seria o Zapata, que joga no Milan colombiano, que inclusive tá na lista da Copa
Mas o
América da
Gêmeos é caro,
Colômbia.
né, velho? Muito estranho, né?
É.
O Flamengo ir lá buscar o Gêmeos no Mônaco.
É
Esse aí é
dois
um
jogadores bem
zagueiraço.
difíceis. E o Felipe Luiz, que só vai definir o futuro depois da Copa América, então
Então
tá
aí
bem
a gente.
aberto.
Aí começa, né? Quem seria o primeiro volante? O Cuellar, na minha opinião, o Cuellar é um excelente primeiro volante ali. A questão que ele não é tanto de marcação cerrada, ele é um cara um pouco mais técnico para fazer esse roubada de bola. E aí que começaria a ter um pouco de dificuldade, né? Porque ele trabalha com dois meias um pouco mais centrais que também tem que fazer um trabalho de ponta, que tem que jogar tanto aberto quanto fechado. O Everton Ribeiro dá conta. Então a gente já tem um aí que está jogando muito bem e que pode continuar jogando nesse aspecto, jogando ali pela direita. Tem que ter um meio de campo um pouco mais multitarefa, né? Digamos, parecido com o Ramires, assim, que é o que eu lembro assim, muito dele no Benfica. Eu acho que ele vai tentar fazer esse papel com o Ilharão. Podem gostar ou não, mas eu acho que ele vai tentar fazer o Ilharão nesse papel. E aí, se o Ilharão não der conta, eu acho que ele vai no mercado buscar alguém. Se der tempo, né? Se der tempo para ele fazer esse tipo de coisa, né? E do outro lado esquerdo, que é aí que eu acho que pode ser um pouco difícil, porque o único cara que eu vejo hoje com essa qualidade para trabalhar tanto por fora quanto por dentro seria o Arrascaeta, mas o Arrascaeta não volta para marcar. E isso é um problema grave. E aí que é esse lado esquerdo aí que tá me deixando um pouco assim, sem saber o que que ele pode fazer por ali. Aí no ataque ele sempre usa dois atacantes, né? Então acho que não tem muito mistério aí, é Gabigol e Bruno Henrique. E aí, a questão é quem vai jogar no meio pelo lado esquerdo. Tem Diego, duvido. É, Bruno Henrique, trazer o Bruno Henrique para depois botar um Diego lá na frente com o Gabigol, talvez, mas não sei se seria uma boa. Acho que é isso que ele deve estar pensando hoje, né? Porque o esquema a gente sabe que vai ser o 4-1-3-2. Ele não muda nunca, por que ele vai mudar aqui, né?
Eu tô curioso para assistir. Bom, falando de Flamengo, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Temos uma nova parceira no nosso podcast. A Bodog agora é a nossa parceira do Betcast. Finalmente tivemos um patrocínio para quem
Estão
estava sempre
patrocinados, estão
perguntando se
patrão agora.
temos
Mentira, não estão patrão,
patrão.
não.
Nós, o Felipe Melo e o Ale Oliveira. Chupa!
Logo menos stories com os dois, tá?
É, pois é.
Mentira.
Vamos entregar aí uns prêmios de Copa do Brasil e tudo mais. A Bodog, que é a patrocinadora do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, né? E tá vindo com tudo aí pro Brasil. Falar um pouquinho de Copa do Brasil. O Flamengo foi o único time que ganhou, é isso mesmo? O seu primeiro jogo, o resto foi tudo empate.
Ué?
Jogo da volta agora, amanhã, também conhecido como terça-feira. Flamengo com uma odd de 1,71 na senhora Bodog. O que vocês estão achando desse joguinho? O Flamengo vem para matar o jogo, o Flamengo vem para entregar em casa. Corinthians vem para defender, Corinthians é Tottenham, Corinthians é Liverpool. Quem é Corinthians, Gabigol?
Sem clubismo.
É,
Sem
sem
clubismo.
clubismo, é difícil, hein, cara? Mas assim, nitidamente, eu que acompanho todos os jogos do
Cuidado com o que você vai
Corinthians,
falar.
não, fica tranquilo. Nitidamente, né, após o jogo já da primeira partida pra cá, o Corinthians teve uma nítida melhora no seu jogo. Isso é muito óbvio.
Concordo.
já vem jogando melhor, já vem mais a cara do Carilli dos últimos anos, tá conseguindo ajustar, já tem uma equipe base, alguns jogadores melhoraram de fase, a gente não vai ter o Pedrinho para esse jogo, né? O Pedrinho já tá lá na seleção sub-20, inclusive fez gol. Rapaz, ele tava jogando bem. Olha pra você ver que é difícil eu elogiar esse cara, mas ele tava jogando bem, tava se encontrando. Era um dos jogadores que se encontraram nesse meio tempo aí, nessa transição do primeiro jogo pra essa segunda partida. O próprio Sornoso agora fez gol, daqui 10 anos ele faz mais um. Mas temos lá o Wagner Love, que tá jogando bem.
Lei do ex?
Talvez. Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Mas assim, para esse jogo, cara, é difícil. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil pro Flamengo, velho. Eu sei que o Flamengo, cara, tem... Ah, velho, eu não faria bem com o Flamengo, não. Principalmente por conta da situação, 1-0 no primeiro jogo. Um empate pode levar. Eu acho que é totalmente passível. Se eu fosse colocar alguma coisa aqui, seria esse empate aqui na Bodoga 3-25, porque para mim é o resultado mais claro. Eu acho que também o Corinthians não tem tanta qualidade. Se vencer, vai ser naquela... Sabe aquela base do abafo? O Corinthians achar um gol, o Flamengo pressionar e o Corinthians conseguir levar para os pênaltis. É difícil imaginar uma vantagem.
Eu imaginei exatamente esse cenário. O Corinthians abrindo o placar e recuando e segurando e segurando e segurando. E
provavelmente tomando gol.
Não.
É difícil, vamos ver, cara. Vamos ver. É difícil. Mas assim, para mim, cara, eu diria que o resultado mais óbvio, mais justo, seria o empate. Porque é um resultado que beneficia o Flamengo, é um resultado totalmente passível de acontecer. Eu não imagino que o Flamengo vai se soltar também todo. Eu acho que o jogo vai ser bem parelho, bem justo, e o Corinthians sem necessidade. Então,
para
mim,
lembrar,
eu penso no jogo dessa forma.
No ano passado a gente teve o mesmo confronto, só que foi invertido, né? O Flamengo jogou primeiro em casa. O Corinthians...
Inclusive a gente assistiu o jogo juntos,
exato.
No Gambler's Trip com
o
Tavares.
O Corinthians ganhou lá no Maracanã, o Flamengo não conseguiu empatar. Dessa vez o Flamengo ganhou lá na Arena, o Corinthians não conseguiu empatar. E no segundo jogo o Corinthians meteu 2-1, né? Gols do Pedrinho e do
Danilo Avelenda, se não me falha a memória.
Acho que era isso. Ou foi 1-1? Não me recordo. Sei que...
O Avelenda fez gol esse
dia. Eu saí triste do bar naquele dia. Mas dessa vez o Corinthians tem que ganhar, tem que ir pra cima. A gente vai precisar ver um Corinthians careliano tendo que sair pro jogo. Que engraçado que vai ser. Se for pra pênaltis, Cássio e Diego Alves. Bonito, hein?
Legal, vai ser interessante, cara.
E aí, então, Filipão? O que você acha disso aí? Você que tá vendo de fora e quer que os dois times, quer cair uma bomba no estádio.
Só pra relembrar, Theo, foi um gol do Danilo Avelar, um gol contra do Henrique e um gol do Podrinha no segundo tempo.
Ah, verdade.
Foi 2-1 mesmo. 0-0 primeiro jogo, 2-1 segundo.
Ah, foi 0-0.
Foi 0-0.
Acho que o jogo que eu vi do Flamengo contra o Fortaleza, eu vi os melhores momentos, eu não vi o jogo claramente, mas depois eu fiz questão de ver e eu fiquei impressionado, velho. Toque curtos, rápidos, movimentação. Achei o time mais animado, pra ser bem sincero. Não sei o que estava acontecendo. Acho que o Abel estava aprendendo algumas coisas que esse novo técnico interino deixou rolar. E sim, o Corinthians, velho, é um time que, pra ser bem sincero, velho, eu não gosto de assistir muitos jogos. É o único time que tá under nesse Brasileirão, pra ser bem sincero, assim, que você viu o jogo e você fala assim, caralho, que jogo bosta, velho. Ele deixa o jogo bosta de propósito. O
famoso futebol resultadista.
Não, assim, não é nem isso. É questão que ele deixa o jogo bosta, porque ele é ruim. E ele fala assim, cara, eu sou bem ruim. Vou deixar o jogo bosta.
Pô, fala assim,
depois,
né,
quando eu melhorar.
Fala assim do Corinthians.
Fala assim, mano. Não fala assim, meu.
Não, mas eu acho que é esperto. Eu acho que isso é uma qualidade do Corinthians, saber os seus defeitos. E falar assim, cara, a gente precisa diminuir a incidência dos nossos defeitos ocorrer, cara. E ele faz isso deixando o jogo bosta. Entendeu? E eu acho que, pra mim, é difícil esse jogo, velho. Fazer alguma análise assim, um pouco mais sintonizada. Porque, assim, o Corinthians é muito forte na bola aérea. Tem alguns, igual, por exemplo, o Pedrinho, que tava começando a querer encaixar, vai sair... tem a questão do Sornoso, e o Corinthians, cara, é chato, velho. Aquele time que, velho, ele parece que tá morto, mas ele não tá morto bosta nenhuma, entendeu? Já o Flamengo, velho, é aquele time que tá oscilando muito, né, cara? Oscila demais. de um jogo para outro. Então é difícil fazer uma aposta, por exemplo, pré, sabe? Agora, eu não vejo. Eu vejo um cenário muito raro assim, o Flamengo não sair classificado, velho. A não ser que vá para pênalti, assim, que pênalti mais ou menos tudo pode acontecer. Mas eu acho que nos 90 minutos hoje, se o Flamengo tiver uma postura de falar assim, velho, nós vamos botar a bola no chão e vamos ganhar, ele consegue ganhar, sabe? A questão é, vai ter essa maturidade? Eu não sei se o elenco do Flamengo tem essa maturidade. A defesa do Flamengo, por exemplo, velho, se um Wagner Love, na minha opinião, consegue passar assim a bola na boca de todo mundo ali. O Wagner Love com 34 anos, físico, correndo igual uma criança, motivado. No Flamengo, a zaga do Flamengo, o Rodrigo Caio, que assim, né, não é um zagueiro experiente, é um zagueiro aí novo, é muito se provar muito, principalmente em decisões. Tem que ver quem vai ser o companheiro dele, né, velho? Aquele Léo Tuller, os jogos que eu vi dele, meu Deus, entendeu? Meu Deus, eu espero que não seja ele. Acho que o Rodolfo deve voltar, né, então.
Não sei, velho. Juro pra
Pois
você
é.
que eu tô. Com esse treinador novo, eu não consigo imaginar o que, que ele tá fazendo ali na parte
Cara,
tática, né?
e ele vai pro banco? Eu ainda não, né? Se não me falha a memória, o Jorge Jesus não vai pro
Não,
banco
não,
ainda,
não.
né? Ele não
Não, não, não.
vai. Ele tava
Só
na final
depois
da
da Copa
Champions
América.
League lá, né?
Só
Pois é.
depois da Copa América, exatamente.
Ele deve estar pensando nas contratações ainda. Acho que não vai ter muito dedo dele nessa partida.
Não, não. É, assim, literalmente quem tá montando o time é a diretoria. O cara que tá representando lá deixou claro, ele falou, meu, quem tá montando aqui é a diretoria. E eu acho que o Felipe falou, ele tá soltando algumas coisas ali que o Abel tava segurando e vai para cima, né?
Também, eu espero que esse jogo possa surpreender a gente, entendeu? A gente está esperando aí um jogo difícil, etc. E talvez seja um jogo completamente ao contrário, justamente pela incógnita, né, velho, do técnico. Se o técnico chega e fala assim, vamos jogar esse trem aí, vão para cima, vão golear que nós somos Mengão sem freio, maraca cheio, vão para cima. E pode ser que seja fácil. Você
Eu
vai ver o
acho que isso
jogo,
é o
mete um
menos
back e.
improvável de
Entendeu?
acontecer.
Não, é improvável, com certeza.
A
Mas assim.
vantagem que o Flamengo teve no primeiro jogo deixa, de certa forma, a equipe com o regulamento embaixo do braço. Por mais que seja uma grande vantagem, mas falando de Brasil, um gol de diferença é muita coisa.
É,
É
só
muita
para
coisa
dificuldade
mesmo.
da minha parte, assim, eu acho muito difícil fazer qualquer análise pré, assim. Acho que os preços estão, de certa forma, justos. Eu acredito que o Flamengo é favorito. Tem um melhor time, tem um melhor momento. A torcida do lado isso vai depender muito, velho. A torcida do Flamengo apoiando, cara, é complicado. Mas eu acho que vai ser. Não acho que não vai ser esse jogo bosta que eu comentei do Corinthians, não. Acho que o Corinthians vai ter que procurar um pouco mais, porque ele tá desclassificado. Se jogar um jogo bosta, vai estar desclassificado. Então acho que a gente pode ter um jogo interessante aí para fazer. E eu vou fazer, no caso. Espero que seja um bom jogo.
Boa. Também temos na quarta-feira dois jogos: Atlético Paranaense, Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense. Atlético Paranaense em casa contra esse Fortaleza que eu tenho algumas críticas, né? As pessoas às vezes não aceitam. Eu não consigo ver o Fortaleza tendo uma boa compactação na parte defensiva. É um time que está perdendo muito gol e quando defende, defende muito mal. Ridículo para o Vasco não ter conseguido segurar aquela vitória contra o Fortaleza. E o Atlético Paranaense empatou fora de casa, que foi um bom resultado, e agora em casa vai ficar
Um
muito
bosta
difícil.
também, né? Vamos falar a verdade,
Foi
um jogo
uma
de
bosta.
merda.
Vai ficar muito difícil pro Fortaleza, porque lá, velho, lá o bicho pega. O Atlético Paranaense lá é enjoada. Acabou de dar um pipoco no Fluminense ali.
Igual o Theo falou, velho. Assim, se o Fortaleza vier igual o Theo falou, velho, ele vai tomar uns três nas
Nossa
costas.
Senhora, vai ser
Aliás,
muito
eu vou
difícil.
fazer uma crítica já de novo, aproveitar que a gente tem o patrocínio da Bodog agora. Bodog, por favor, vê se, pelo amor de Deus, vê com a CBF aí se a gente consegue mudar esse regulamento de bosta que não tem gol fora. Não dá emoção nenhuma essa merda aí. Cara, por que que o Atlético Paranaense, eu vou falar de novo, né? Toda vez eu falo, todo mundo que me conhece sabe. Cara, eu sofri demais já com o Corinthians com eliminação, com gol fora. Vi de próprio Flamengo na Libertadores, que a gente tomou um gol no Pacaembu e venceu o jogo, né? E acabou ficando de fora daquela Libertadores, né, que a gente tinha o Ronaldo, o Dentinho, enfim. Mas esse regulamento que mudaram para os jogos serem mais animados piorou ainda mais o jogo. Igual, por exemplo, primeiro jogo Fortaleza Atlético Paranaense. Por que o Atlético Paranaense iria atacar o Fortaleza fora de casa? Não vale, não tem gol fora. A gente segura o empate 0x0 aqui. Agora vai e faz uns 2, 3x0 no Fortaleza dentro de casa, ó. Tá nem aí. Não vale de nada, cara. Não vale de nada. É uma bosta. É uma bosta o regulamento. Odeio esse regulamento.
Vale frisar que a Bulldog é patrocinadora oficial, né? Da Copa do Brasil. Né?
E
da
muda, Copa do muda o regulamento, Bulldog.
Então. Cara, assim, eu concordo com o Gabigol nisso aí também. Eu tenho notado aí que os jogos da Copa do Brasil, nossa, estão muito abaixo do normal, sabe? A gente esperava aí jogos um pouco mais abertos, que era o normal de acontecer e tal. E, cara, esse próprio Atlético Paranaense e Fortaleza, né? Fortaleza e Atlético Paranaense, eu esperava um jogo abertaço, um jogo franco. E, nossa, foi um puta jogo bosta, velho. Meu Deus, cara, meu Deus.
É horrível isso aí.
O próprio Atlético Santos também, cara. Nossa, um jogo horroroso também. Horroroso. Nossa. Então, assim.
Cara, a gente pegou por rodada aqui, Felipe, até pra falar. Atlético Mineiro e Santos 0x0. Corinthians e Flamengo 1x0, Flamengo. Fluminense Cruzeiro 1x1. Fortaleza e Flamengo 0x0. Sampaio Correia e Palmeiras 1x0. Juventude e Grêmio 0x0. São Paulo e Bahia 1x0, Bahia. E o Inter e Paysandu, que foi o único que deslanchou, foi 3x1. Ou seja, praticamente todos os jogos aí com menos de 2,5 gols. Tem porquê, velho, porque não faz sentido, entendeu? Se o cara tem a vantagem de resolver em casa e não tem a vantagem de ter um gol fora que vale um pouco mais no critério de desempate, por que que ele vai atacar, velho? Não faz sentido. Eu não atacaria, eu ia lá pra segurar o 0x0 e resolver em casa. Ah, se a gente tomar um gol em casa, não tem problema, 1x1 ainda é pênalti. É. Qual que é a diferença?
Pra mim tá bem difícil pro Fortaleza, viu? Tá bem difícil.
Tá muito difícil. Pra mim, o Fortaleza
talvez
agora
até é o essa odd de 1,45 aqui tem até valor. Vamos
cara, ver. Se o Atlético Paranaense jogar o que a gente tá acostumado a ver e o que ele jogou contra o Fluminense, que é uma equipe que tem que é um pouco aberta, igual o Fortaleza aí, velho, é back HD, uhum. Velho. Não tem muito mistério, não, cara. É gols HD e vão pra cima, filho.
Cruzeiro e Fluminense. Falando cara, em Fluminense. Esse jogo é interessante.
Esse jogo é interessante. E eu acho que o Cruzeiro passa.
Também tô achando.
Também
tô achando.
Fluminense, cara, assim, é bonito. Nossa, Fernando Diniz e tal, mas não funciona, cara. Eu
1,71 Cruzeiro, hein?
Eu sou
delícia,
crítico,
hein?
E tal, velho, assim. Mas assim, o Fluminense que eu tenho visto jogar, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. O Cruzeiro que tava muito mal, velho. Muito mal. Se o Cruzeiro for desclassificado pro Fluminense, velho, nossa, vai dar um bafafá aqui que o bicho vai pegar. Porque, assim, é um time, o Fluminense tá mal das penas, tá devendo bastante, tem muito desfalque. Né? É um time que funcionou, velho. Todas as vezes que jogou contra o Cruzeiro, jogou muito bem, o Cruzeiro não conseguiu fazer nada. Mas, assim, acho que o calo tá apertando demais pro Cruzeiro. Demais, demais. Desde o primeiro confronto até hoje, aconteceram muitas coisas no Cruzeiro. A gente viu indo fantástico, pau quebrando. O time rodado. Agora, o jogo contra o São Paulo, eu gostei do Cruzeiro. Tudo bem que foi contra o São Paulo. Mas eu gostei mais do Cruzeiro.
Merecia a vitória, hein, cara? Merecia a vitória. É. Tomou um gol no momento que tava pressionando, né? Tava com muito mais posse de bola, tava com muita gente no ataque. Aí do nada o Reinaldo dá uma arrancada, dá um passe pro Pato e complicou a coisa pro Cruzeiro. Mas o Volpi, cara, tem que falar, né? O Volpi pegou tudo. Tudo e mais um pouco.
Mas o que me deixa um pouco mais a favor do Cruzeiro nesse jogo é que o Fluminense tem caído demais as apresentações, né, velho? Demais. Não sei o que tá acontecendo, acho que tá voltando ao normal. Mas tem caído, assim, deixado a desejar bastante.
Vocês acham?
Assim.
Ah, meu, peraí, vamos pegar os últimos jogos aqui. Fluminense e Bahia. Cartão vermelho pro Fluminense, pro goleiro. Fluminense, mesmo com o jogador a menos, até que jogou bem. Não achei que foi tão mal. Pra mim, foi até injusto expulsar o goleiro daquele jeito. Né?
Não, beleza. Mas
depois,
assim,
jogou contra quem?
Eu acho que, de certa forma, o Bahia neutralizou o Fluminense, entendeu? Acho que o Fluminense... Ah. Não... Ele sempre, sabe, ele sempre tem que jogar demais pra conseguir chegar no jogo, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho do Fluminense.
É.
A não ser que, tipo, ele pegue um time muito ruim. Que aí,
mas
beleza.
Não pode errar, isso é um grande problema. Se ele não errar, ele acaba encontrando espaço.
É, e assim, o Matheus Ferraz machucou, né? Matheus Ferraz machucou contra o Atlético Paranaense. Não sei quem vai entrar pra jogar no lugar do Matheus Ferraz ainda, mas é um desfalque importante. É importantíssimo.
Bastante.
Então, assim.
E tem o lado do Cruzeiro, porque assim, o Cruzeiro acabou de deixar de ganhar do São Paulo. Teve muita, muita, muita chance no final do jogo agora no Brasileirão. E o Cruzeiro tem toda essa crise envolvendo política do clube, dinheiro, dívida e tudo mais. E o Cruzeiro, é o que você falou, se o Cruzeiro for eliminado pro Fluminense, o negócio vai ficar feio.
Sim. Cara, é difícil você imaginar um jogo do Fluminense que você não pense que ele vai sofrer um gol. Isso que é verdade. Eu acho que,
Não
por
é.
mais que eu goste
Ele
do.
sempre sofre.
Cara, é legal assistir o Fluminense jogar.
Não, é
É
legal.
legal, mas talvez não seja ainda falta encaixar a parte do resultado, entendeu? Às vezes acho que vai demorar um tempo para conseguir encaixar um bom futebol com resultado, que
É
é
um bom
muito difícil fazer no
futebol num
Brasil.
elenco não tão bom assim.
Sim.
Que
É até, se
além
for
do time
analisar
titular
pelo
não ser.
elenco, erradíssimo
Além
a
do time
forma como
titular não ser
joga.
bom o suficiente para
Sim.
aplicar esse estilo de jogo, a gente ainda tem a questão de não ter um elenco grande.
Sim.
Machuca jogador, o time já fica meio defasado.
Nem tão qualificado e também
Mas
praticamente
pode
não tem
acontecer
opção.
do Fluminense tirar o Cruzeiro e aí a gente vê uma puta de uma crise lá no
Cara, aí é
Cruzeiro.
crise.
Então, assim, eu estimo que se o Fluminense tirar o Cruzeiro,
O
a
mano
diretoria
cai, né?
cai. Não, a diretoria cai do Cruzeiro.
Caraca.
Então, já tá
Só pra
muito forte, pessoal.
gente contando Libertadores, Copa do Brasil, ou seja, tudo, já tá 6 jogos o Cruzeiro. A última vitória do Cruzeiro foi lá contra o Goiás nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, dentro de casa, 2-1, e foi um jogo que a gente, se não me engano, o Theo, o Felipe tava junto, a gente tava fazendo um TS e tomou pressão pra cacete, né, aquele dia. Então é complicada a situação. Eu acho que o alento do Mano Menezes agora, por tudo que eu vi, entrevista e tudo mais, é que, vamos dizer assim, pelo menos falando do último jogo, recuperou um bom futebol. O
É.
elenco, o time do Cruzeiro é muito melhor do que o
Com
Fluminense. É
certeza.
muito melhor. Então,
Certo.
eu acho que assim, uma vitória simples, 1-0, não é difícil de imaginar.
Olha, se eu tivesse que se botasse uma arma na minha cabeça e perguntasse o que que eu betaria nesse jogo, eu betaria em ambas. Porque o
Sim,
Cruzeiro tá sempre
outra
mamando um
opção.
gol também e o Fluminense também. Então, a gente poderia tentar pegar essa daí.
É uma boa
A
mesmo.
2,20, cara,
A
tá
2,20.
altíssima.
Gosto
Altíssimo um ambas a
muito.
2,20.
Bom, falando de Copa do Brasil, tem mais algum jogo? Acho que não,
Tem
né?
o Galo.
Tá, tem o Galo com o Santos, que foi um jogo. Eu não vou dizer que foi um jogo bosta, não, viu? Acho que foi um jogo de perda de gols ali por parte do Santos no início, né? O Santos jogou melhor, para mim, na minha opinião. Um Santos que ganhou do Ceará agora, fora de casa. E um Galo que ganhou do CSA. Ganhou do time que tem que ganhar, né? O Galo tá somando pontos em cima do time que tem que somar. Vamos ser bem
Pô,
sinceros, né? O
exatamente,
Galo tá fazendo
exatamente.
talvez um dos times mais coerentes nesse campeonato seja o Galo, que ele ganha do time que tem que ganhar. Né? Ah, mas perdeu. Cara, ganhou do time que tem que ganhar.
Tinha ganhado o
Passou
Grêmio, mas beleza.
passou o carro no CSA, 4-0, e agora joga fora de casa contra o Santos. Dá para passar ainda, vai. Mas
Dá, mas
para mim, a
difícil.
chance do Galo é o seguinte: leva pra pênalti e dá no Vitor. Acabou.
É uma
Acabou.
possibilidade.
O Galo é freguês do Santos, né, velho? O Galo é bem
Foda.
freguês do Santos. Se eu não me engano, tem um tabu aí na Vila Belmiro, com o Atlético não vence lá, tem muitos jogos, se eu não me engano.
Nossa.
Não tenho aqui de cabeça. Pra mim, velho, vai dar Santos, velho. Eu não confio.
2014, Felipe, a última vitória do Galo com o Santos na Vila Belmiro foi um 1-2.
Mas vai ser na Vila
2014.
Belmiro ou vai ser no Pacaembu?
Isso faz diferença, né?
É, faz diferença. Deixa eu ver aqui. Santos e Galo. Segundo jogo da Copa do Brasil vai ser.
Urbano Caldeira, famosa Vila Belmiro.
Exatamente. Então é lá mesmo. Aí sim.
Então, assim, E vamos ver se o São Paulo não inventa muito também, né?
Então, eu acho que ele é outro caso, o Fernando Diniz, que ainda falta, sabe, ajustar essa questão de jogar para frente
Mas
e
eu
defensivamente ser um pouco melhor.
os dois, lado a lado, 80.
Aí não tem
Ah, pelo
como,
amor
não
de
tem como.
Deus. Mas assim, eu acho que é um jogo aí complicado. Não sei se vai. Tem cheiro de over, mas não sei se vai ser.
É igual o primeiro jogo, né? Era um jogo que, porra, ia sair gol pra tudo quanto é lado, 0-0.
Exatamente.
Deixei uma
Então,
moeda
assim,
nesse jogo.
toma esse 0-0 aí.
Então tá. Então o Felipe acha que dá Santos. E eu, sinceramente, acho que, na minha opinião, vai pra pênalti e o Vitor resolve.
minha opinião.
Resolvendo, tá bom.
Temos também amanhã, não, quarta-feira começa as semifinais da Nations League, o campeonato que o Gabigol falou que veio para suprir as nossas férias, né? Para colocar trabalho onde a gente devia estar descansando. Portugal pega a Suíça e temos na quinta-feira um Holanda e Inglaterra jogasse, hein?
Dois grandes jogos, né? Nossa. O primeiro, Portugal e Suíça, que vai acontecer às 15 para as 4, né? Portugal com uma odd na Bodog 1,66, odd da Suíça 5,50, talvez seja errado essa odd. Para quem viu, a Suíça na Nations League atropelou vários adversários, obviamente adversários mais fracos, mas a Suíça já não é mais aquela equipe que todo mundo... Acho que todo mundo lembrava, né? Pô, a equipe que não sofre gol e tudo mais, a equipe defensiva, já mudou. Já não é mais assim agora.
Acabou sendo um time que faz mais gol também, né?
Faz.
Deixou de defender tanto, mas é um time que faz mais gol. Faz começa mais gols, a distribuir, né? Chocolate suíço, perdão da piadinha, mas realmente vem dando goleada em cima de time que tem que golear.
Né? Obviamente que o Portugal é favorito por conta do Cristiano Ronaldo. Tem o Bernardo Silva, tem um elenco muito mais recheado, mas... É um jogo único.
João Félix. Assim, por mais que tenha um elenco maior, acho que essa odd de Portugal tá muito amassada, cara.
Eu também acho que tá muito amassada.
Tem
que dar
uma corrigida.
Portugal fez dois jogos. Velho, beleza, amassou o adversário, amassou. Mas, meu Deus, como perde gol, cara.
É horrível. Na parte de finalização, Portugal não tá muito bem. Acho que essa odd tá amassada. Dá pra ganhar, mas a gente pode pegar uma correção inicial aqui. Eu vou fazer esse jogo no clube ao vivo, tá na minha agenda. E quinta-feira tem Holanda e Inglaterra, como a gente comentou. Pra mim aqui, odd justa. Talvez até a Holanda devia ser favorito contra a Inglaterra e não a Inglaterra ser favorito contra a Holanda, pelo que a Holanda vem jogando, né?
Só pra relembrar ali, Theo, pra não passar batido, Portugal vem de 4 empates seguidos, né? Contra a Itália na Nations League ainda, contra a Polônia no último jogo 1-1. E 2 pela qualificação da Euro, né? Aquele que amassou pra cacete dentro de casa a Ucrânia e ficou no 0-0. E depois sofreu contra a Sérvia, né? Do Kostić.
A gente não falou, né? Mas Portugal começando a 1,66 na Bodog. E Suíça a 5,50. Com empate a 3,75, né? E a gente tem aí a Holanda e Inglaterra. O Theo falou que a Inglaterra é favorita, né? Começando a 2,45. Holanda a 3, empate a 3,20.
Será essa Inglaterra favorita?
Eu não gosto, velho. Pra mim, a Holanda tem que estar mais baixa aí.
Eu também acho, cara.
Pode pegar uma correção nesse joguinho.
Cara, eu tenho gostado muito do futebol do Holanda. Muito mesmo. É um time aí que eu peguei, quem lembra aí, saiu perdendo de 2-0, acho, da Alemanha, perdão. Fui buscar, eu tava lá. Teve outras coisas na própria Nations League, que ele buscou também, eu tava lá. É um time que...
O famoso
cara,
eu tava lá.
Não, é porque, assim, é um time que não desiste, cara. Sabe? É um time que não desiste. É um time que ataca, tem um Van Dijk, tem um De Ligt, que são dois excelentes zagueiros. Tem o Memphis Depay na frente. Tem o... Como é que chama o puto que foi pro Benfica, velho? De Jong.
Que
é do Ajax. Cara, é um time que, velho... O time é bom, velho. Você põe a bola no chão e toca e vai pra cima.
Pra mim, a equipe até, se for analisar, mais qualificada que a Inglaterra. Inglaterra, pra mim, é time de... Esse sim, é 1-0, bola aérea, depende muito da bola aérea, depende muito do bom dia do Harry Kane.
A Inglaterra é muito isso mesmo, cara. Ela estica e põe velocidade num jogo muito vertical, uma transição muito rápida. Se te congestiona um lado do campo, o outro fica vazio e já joga na velocidade do outro lado do campo. É um jogo muito... Aquele jogo que você acha que tá morto e do nada ela vem e te dá uma, sabe? É um jogo que da Inglaterra assim eu não tenho muita facilidade de fazer, não.
Já o famoso Harry Kane tá sozinho, né, Gabigol? Pra quem lembra dessa cena... Pra quem lembra, toda vez que vocês
lembrarem
isso no nosso YouTube lá, vocês podem ter certeza que era na época que a Inglaterra jogou contra a Espanha. Harry Kane dominou uma bola contra 3 jogadores, todo mundo, relaxa, Harry Kane tá
atrás
sozinho.
Atrás do meio de campo.
E fez o gol, aquele vampiro lindo. Ah, e não posso esquecer, pra finalizar, dos dois amistosos excepcionais do Brasil, Gabigol. Puta merda.
Você viu o Brasil só pegando adversário foda.
Só pega adversário foda. Brasil e Catar. E Brasil-Honduras. Meu Deus do céu. Quem que será que é o cara que compra esses amistosos, cara? Que vende, né? Vamos negociar aqui um amistoso bom pro Brasil. Bota a lista aí na mesa. Qual que é o cardápio? Ó, temos aqui um Catar e um Honduras. O que que você acha? Pô, acho que era isso que eu tava querendo. Meu Deus, com todo respeito, né? Mas, porra, vai pegar isso aí nessa Copa América, meu. Pega uma Alemanha, pega um... Nossa, pega qualquer coisa, mas não pega
qualquer
isso.
Qualquer time, né? Menos o... Pô, velho, então, é o que você falou.
Pega Honduras, meu. Aqui. Pô, pega Honduras. Pra quê, velho? Mas faz fazer um rachão contra o time sub-20 aí do Cruzeiro.
Até o sub-20 do Brasil, que tá dando caneta no Neymar, cara. Lá, pô.
É, né?
Tá maluco.
Paquetá deu rolinho, o moleque deu caneta. O Neymar tá treinando muito mais do que contra o jogador do Honduras, que vão lá pra ficar pedindo autógrafo e o caralho. Mano, não adianta,
e
velho.
Pra dar pancada, porque o Honduras dá pancada não, pra caramba, sério. Velho. Pancada
acho que demais. A frase que define o Brasil é aquela, né, velho? Do poeta, né, velho? Saudades daquilo que ainda nunca vivemos.
Exatamente. Ó, os últimos amistosos do Brasil. Brasil e Estados Unidos, Brasil e Salvador, Brasil e Arábia Saudita, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Brasil e Camarões, Brasil e Panamá, Brasil e República Tcheca, Catar e Honduras. Qual? Argentina, talvez? Uruguai, talvez? República Tcheca, talvez? Mas de resto?
República Tcheca tá num descenso gigante. Nossa, né? Passou uma.
Aí você pega e fala assim, não, ganhou 7, empatou 1. Tá bom, lógico, né? Porra, imagina.
Mas perdido. Como que vai perder na Arábia Saudita, gente?
Qual foi a última derrota do Brasil? A Bélgica. Na onde? Na Copa do Mundo, né? Então fica aí os amistosos da seleção brasileira. Estou ansioso para ver o Brasil.
É, já lembrando o pessoal aí que vai ter episódio falando sobre a Copa América. Claro, por isso que a gente não está alongando muito aqui hoje.
Exatamente.
A gente tem assuntos variados aí para falar.
Exato. Então fica assim, para a gente não passar de uma hora, passamos um minuto, mas com perdão de vocês aí. Lembrando, falamos de Jorge Jesus. Espero que ele tenha sorte no Flamengo. Vai precisar de um pouco mais do que isso, mas tudo bem. Não esqueçam desses ótimos amistosos do Brasil, que vão acontecer no dia 5 e no dia 9.
Isso.
Copa América começa dia 14?
Dia 14. 14.
E temos Copa do Brasil amanhã e quarta-feira. Flamengo e Corinthians, jogo da volta, Cruzeiro e Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Fortaleza. E o nosso querido Santos contra o Galo. Acho que é isso. Falamos sobre
é isso.
E o Liverpool campeão da Champions. E o Neville Calone. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, Filipão.
Valeu, Theo. Valeu, Gabigol. Valeu, pessoal que nos acompanha. E mandar um abraço especial pro nosso querido amigo Davidson, do Palmeiras. Um abraço no coração deles.
Não sei porquê, mas tudo bem.
Também não. É isso. Valeu, galera. Valeu, Theo. Valeu, Felipe. É nóis, tamo junto e até o próximo episódio.
Valeu, um oferecimento Bodog. Falou.